E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, vamos conversar hoje com a candidata Vera Maiorca, do PSOL. Essa entrevista que vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Vai conduzir comigo as entrevistas o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen. Estamos aqui mais um dia.
Mais um dia, bom dia Fred, bom dia candidata que logo mais se apresenta para a entrevista de hoje e bom dia especial aos nossos ouvintes.
Com as regras todas explicadas, começo perguntando então à candidata Vera Maiorca sobre educação. Candidata, qual o seu plano para a retomada do ensino em Rio Grande e o que a senhora diria para as mães que não têm com quem deixar os filhos, precisam sair para trabalhar neste momento tão difícil? O tempo começando a valer a partir de agora. Bom dia.
Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É uma questão bastante complexa em relação às crianças, à educação e o retorno às aulas. Bem, primeiro, essa é uma questão de responsabilidade do Estado. Nós defendemos que nenhuma escola seja aberta porque a pandemia não acabou, porque colocar em risco a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos educadores e das educadoras, enquanto não houver segurança, enquanto não houver uma vacina, isto eu considero um crime, porque coloca em risco e pode levar milhares de pessoas à morte neste estado e nesta cidade e neste país. Então, o governo, os governos e o governo federal, ele tem que se responsabilizar por isso. É preciso que esta renda emergencial tenha um valor muito maior. Enquanto esta pandemia não terminar, enquanto não acabar, enquanto não houver segurança, que as mães e as crianças possam ficar em casa.
Candidata, mas focando especialmente na responsabilidade da prefeitura e pensando caso a senhora seja eleita, hoje a maior parte das atividades comerciais e das atividades sociais já retomaram, ainda que algumas parcialmente. O que a senhora fará com as famílias? Por exemplo, uma mãe solteira em situação de vulnerabilidade que todo dia precisa sair de casa para trabalhar e hoje não tem onde deixar o filho. O que a senhora diz para essa família?
O que eu digo para essas famílias em relação a tudo isso é que as vidas são essenciais. Isso eu entendo o que tu estás dizendo. Eu entendo como esta mãe vai ficar em casa com as suas crianças e não ter o que comer. Eu entendo isso. Mas e aonde está a renda? A renda nacional que possa garantir esta mãe e estas crianças de permanecerem em casa? Aonde está a responsabilidade do governo federal? Dinheiro existe, e muito. Nós sabemos disso. Nós vimos e escutamos todos os dias aonde está parando o dinheiro deste país, nos bolsos de quem. Então, nós reafirmamos que o governo federal continue enviando para estas famílias uma renda compatível com as necessidades e que estas mães e estas crianças permaneçam em casa.
Candidata, focando especialmente nas atribuições da prefeitura sobre todos esses pontos que vamos tratar na entrevista de hoje. Universalização da coleta e do tratamento do esgoto é uma das propostas que a senhora traz no seu plano de governo, prometendo também gestão pública e sem terceirizações. Qual o custo dessa proposta da senhora de universalização do tratamento de esgoto no município do Rio Grande e como a senhora vai viabilizar os recursos para isso?
Bem, primeiro eu preciso colocar aqui que nós do Rio Grande não vivemos numa ilha isolada e de que é impossível tratar as questões locais se não olharmos as questões nacionais. Então, não colocar aqui as responsabilidades do governo federal, ou seja, economizar as responsabilidades a nível federal, isto, na nossa opinião, nós do PSOL consideramos muito equivocado. A questão do saneamento básico é uma questão de saúde pública. Os recursos precisam existir e nós precisamos buscar e saber de onde vamos tirar estes recursos. E, principalmente, como vamos saber, sem auditoria pública, do dinheiro que esta prefeitura tem e de quanto ela poderá receber, como vamos exigir de que este governo estadual e federal faça os repasses justos e necessários para esta cidade? Não é porque nós aqui, nós temos claro que todo e qualquer candidato ou candidata, não é, que venda ilusões para uma comunidade, é equivocado, está errado. Então, é preciso sentar lá, naquele gabinete da prefeitura, arregaçar as mangas e buscar os recursos para que isso aconteça. Saneamento básico é saúde pública. Então, essa cidade merece isso. Essa comunidade tem direito a isso. Isso é o que determina as nossas políticas para resolver as precariedades, né, as condições que esta cidade vive e enfrenta neste momento e há muitos anos e precisa ser resolvido.
Certo, mas a senhora já fez um estudo para saber qual será esse plano para atender o saneamento em toda a cidade, como está no seu plano de governo?
Como resolver? Eu já coloquei para vocês. É preciso, acima de tudo, ter acesso a este dinheiro. Saber de onde ele poderá vir. E isso nós vamos pensar e vamos resolver. Óbvio que nós não vamos sentar no primeiro dia nesta prefeitura e ali nós vamos, num passe de mágica, saber e resolver no mesmo dia tudo o que essa cidade precisa. As comunidades, os conselhos populares, eles vão apontar quais são as maiores dificuldades, aonde o dinheiro precisa ser investido, principalmente em saúde, educação, saneamento, mobilidade urbana, transporte público, ciclovias e mil coisas que precisam ser resolvidas urgentes nessa cidade.
Sim. Chegamos já aos 7 minutos, por isso ainda temos 8 minutos de entrevista. Eu pergunto à senhora, a candidata Vera Maiorca, a senhora, no seu plano de governo, propõe a criação de bancos comunitários. De onde sairá o dinheiro para a implementação destes bancos? Será dinheiro público da prefeitura?
Bem, primeiro eu acho importante colocarmos aqui o que é um banco comunitário, né? Um banco comunitário é uma associação comunitária que presta serviço financeiro solidário. De que forma? De forma associada e comunitária. Este banco, ele é autônomo, ele faz a sua própria autogestão. Além disso, a criação e administração deste banco é feito pela própria comunidade local. E por quê? E para quê? Cabe lembrar que esse sistema de banco comunitário se baseia em princípios de confiança mútua entre as pessoas e uma economia solidária. Por quê? Para quê? Para que este banco? Qual o objetivo deste banco? É promover o desenvolvimento econômico e social das regiões de baixa renda, de pessoas carentes e que não têm acesso aos bancos convencionais. Portanto, ela ela é uma instituição depositária, né? Ela é desenvolvida e operada de forma local. E aonde que ele se concentra? Onde que esses bancos comunitários precisam se concentrar? Nas necessidades dos negócios das famílias. Nas decisões, estas decisões de financiamento são feitas por pessoas que compreendem as necessidades de famílias, de agricultura, indústria e pequenos serviços. E esse, no Brasil, nós temos vários locais com bancos comunitários e que emitem essas moedas sociais. E importante dizer que...
Chegamos aos 10 minutos, candidata. Faltam 5 minutos para o fim da entrevista.
Tá, então, para colocar mais um pouquinho sobre isso. Estes recursos, eles são recursos indiretos. Isso não leva em conta quanto a pessoa ganha para que se possa construir esses bancos, mas o quanto ele consome. Por exemplo, da onde poderia sair? São esses impostos, dos impostos indiretos, que vêm do IPI, dos ICMs, por exemplo, que são esses recursos classificados, no caso, como indireto.
Candidata, Gabriel, quem pergunta para a senhora propõe transporte 100% gratuito no município, todas as pessoas andando de graça nos ônibus e com serviço público. A senhora tem dimensão do custo para a prefeitura comprar essas dezenas de ônibus, contratar centenas de servidores públicos e oferecer gratuitamente esse serviço? Bom, e acrescentando sobre o mesmo tema, candidata, será sem dúvida um gasto milionário, que eu desejo saber da senhora é a ordem desse gasto. Por que é tão importante fazer esse gasto milionário para oferecer transporte 100% gratuito?
Bem, em primeiro lugar, nós precisamos pensar em quatro grandes problemas que a nossa cidade enfrenta em relação ao transporte. Primeiro, o monopólio, os preços abusivos, um transporte precário e sem segurança e deslocamentos mal planejados. Por último, pelo tempo que eu tenho, estou controlando, é preciso compreender que o transporte não é um mero negócio. É aceitar que é legítimo lucrar sobre os direitos de mobilidade e da mobilidade das pessoas. Importante lembrar que a tarifa zero não é transporte de graça. Este transporte é pago indiretamente pelo conjunto da sociedade, segundo regras de pagamento de recursos para promover este acesso, o acesso do transporte público, que nós consideramos um acesso realmente universal. Então, não é um transporte gratuito. Esse transporte, ele deve ser... A tarifa zero não significa o transporte gratuito. Apesar de não haver cobranças, não se trata de um serviço sem custo. E quais as vantagens? Quanto tempo eu tenho ainda?
A senhora tem 2 minutos.
2 minutos.
A senhora quer concluir ainda sobre esse assunto ou podemos mudar de assunto?
Podemos mudar de assunto.
Certo. Vamos falar sobre turismo, então, candidata. A senhora tem algumas propostas de turismo, mas no plano não cita como deixará a cidade mais atrativa para o turismo. Cite uma ideia de como a senhora pensa deixar Rio Grande mais atrativa para o turismo.
Bem, o que nós consideramos? Nós consideramos que Rio Grande realmente é uma cidade bela, é uma cidade linda, onde o turismo pode ser explorado de forma responsável. Por exemplo, vamos trazer um exemplo. O turismo nas ilhas, o turismo rural, que é possível ser feito de dezembro a dezembro, gerando emprego e renda e trazendo, dando visibilidade a milhares de pessoas das possibilidades locais e de quanto a cidade, de quantas das pessoas pessoas têm capacidade, condições...
Temos um minuto ainda.
E têm condições de promover este turismo responsável, consciente, ecologicamente possível. Então, eu diria que é um espaço de Rio Grande que não tem sido explorado, talvez nunca tenha sido explorado.
30 segundos temos ainda. Gabriel Jacob, tem mais alguma pergunta?
Eu gostaria de encaminhar o tempo final aí de 20 segundos para as considerações finais da candidata e já perguntar, se a candidata for eleita, vai governar com partidos de centro e de direita? 20 segundos.
Bem, nós governaríamos com certeza com a comunidade rio-grandina. Nós governaríamos com as pessoas que vivem nesta cidade, com as pessoas organizadas dentro dessa cidade e não com partidos de direita, porque nós sabemos que os partidos que não
candidata,
pensam...
infelizmente seu tempo acabou. Estamos seguindo essa linha, quando chega os 15 minutos, temos que respeitar o que foi acordado com todos os partidos. Agradeço a candidata Vera Maiorca, candidata à prefeita do PSOL de Rio Grande, por ter feito essa entrevista. Fechamos a primeira semana aí de entrevistas